passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar com muita alegria o mestre, um amigo, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna. Pastor Teodomiro, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, boa noite a todos que estão sintonizados na melodia.
Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, minha querida Débora.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes queridos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus, pastor Teodomiro José de Freitas.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, meu mano querido, pastor Teodomiro José de Freitas, meu amigo querido, já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora linda já felicitando, né, dando os parabéns aos nossos aniversariantes do dia, Michel Camargo aqui na técnica, e você, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe, estamos juntos.
Vamos começar o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Teodomiro José de Freitas.
Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te pelo dia findo e te louvamos pela noite presente, dando-te graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, conosco e através de nós. Neste momento tão especial, espiritual, particularmente da melodia, atendendo a milhares de pessoas, rogamos que tu mesmo estejas agora abençoando todos os ouvintes, abençoando todos os lares, atendendo a tantos quantos estão ligadinhos aqui, certo de que este programa contribuirá decisivamente para abençoar, para ajudar, para consolar, para confortar e para tornar este momento, o momento de Deus falando, o momento de Deus tocando trombeta, o momento de Deus tocando clarim, para abençoar, despertar, ajudar e fazer com que todos sintamos que há um Deus que trabalha por nós. Oramos em nome de Jesus.
Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar
não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Somente Tu és o Deus impossível, Senhor. O Deus impossível.
Toque no altar, Deus do impossível. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Teodomiro José de Freitas, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto da Bíblia do qual nos valeremos nesta noite está em Isaías capítulo 40, versos de 28 a 31.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É sim, Fábio Silva, não poderia deixar de parabenizar mesmo esses lindos e lindas que trocam de idade hoje. Olha, com muita alegria que nós da Igreja Cristo em Casa estamos aqui reunidos para desejar toda a sorte de bênçãos para você e para te parabenizar. Desejamos de coração que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Muitas felicidades e um abraço, companheiro, para Maria das Graças Pereira Marques, Gustavo Rocha Ribeiro, Jaime Santos Peixoto, Maria Luísa de Oliveira Correia, Aldeir de Oliveira Barreto, Júlio César Alves de Souza, Patrícia Ramos da Costa Gonçalves, Fernando Machado de Assunção, Daiane Moraes Dogni e também o Iro de Oliveira Carvalho. Medite na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, que diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Parabéns!
Vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não quer desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasgado o peito, a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Te chama, mesmo ferido, e o amor. amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Você no seu mundo, sofrendo sozinho, não quer desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama.
Que louvor lindo, hein? Em homenagem a você que está aniversariando nesse dia muito especial, receba aí mais uma vez o nosso abraço. Agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa vamos estar orando por muitos pedidos de oração aí, né, Fábio Silva?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. De Nova Iguaçu, a nossa irmã Ramilde, ela pede oração para ela e toda a sua amada família. A nossa irmã Gisele Freitas pede oração para ela e toda a sua amada família também. A irmã Lúcia Santana pede oração para ela e toda a sua família. O irmão Valdemir pede oração para ele e para toda a sua família, em especial para a saúde do seu amado irmão. Nosso irmão Rafael pede oração para ele e toda a sua família. E nossa irmã Sara de Oliveira Moura, de Duque de Caxias, pede oração para ela e todos os moradores de seu bairro. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração, Eliel.
Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, quando acabamos de ouvir de tantas pessoas, de tantos lugares, pedidos tantos que vêm de gente que está clamando por cura, de gente que está clamando por um emprego, de lares que estão vivendo suas crises, de casamentos que estão também esbroando. Ó Deus, salva o perdido, liberta o cativo. Torna, Senhor Deus, este momento propício para que os casais se entendam, para que as famílias se compreendam, para que os filhos obedeçam aos pais e os pais amem os seus filhos, para que o desempregado encontre uma porta de emprego, para aquele que está agora vivendo suas agruras, suas enfermidades, seus momentos mais difíceis na saúde. Ó Deus, cura o enfermo, liberta o cativo, salva o perdido e torna este momento o momento de Deus na vida de milhares que estão ligadinhos da melodia. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
Michel Camargo, nessa noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa, a Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também, ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Pastor Teodomiro José de Freitas.
Como eu disse anteriormente, eu quero nesta noite trabalhar em cima de Isaías 40, versos de 28 a 31, que dizem o seguinte: não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável seu entendimento, dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Estamos diante de um texto lindo do profeta Isaías, que certamente pode me ajudar bastante e ajudar você também nas considerações tantas que nós temos a fazer em momentos às vezes difíceis da vida. Gosto de ler a expressão: a praça é do povo e o céu é do condor. Isto dizem os pensadores, os filósofos e aqueles que gostam de navegar no campo das coisas mais sublimes da vida. É evidente, meu querido, que a praça deixou de ser do povo, assim como o céu está deixando de ser também das aves, por causa da poluição atmosférica. Todavia, quero me valer destas coisas prosaicas para ajudar a muitos que vivem hoje em planos inferiores ao que Deus estabeleceu. São pessoas que estão voando baixo demais. São moços que estão construindo seus ninhos, suas casas, suas moradas em lugares muito baixos, quando deveriam pensar em alguma coisa mais alto. Talvez, meu querido, minha querida, você que está agora ouvindo o Cristo em Casa, esteja dizendo: pastor, como voar mais alto se as dificuldades são tantas? Por que subir tanto se as dificuldades também nos parecem muito complicadas? Parecem sim, meu querido, mas é verdade que também Deus tem propósitos profundos para você, altos para você, sublimes para você, e eu desejo contribuir nesta noite com uma palavra que possa ajudar você a desprender-se das coisas que são de baixo e pensar nas coisas que são lá no alto. Paulo já dizia: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto e não as que são da terra. Nós queremos sim aprender um pouco com a figura da águia. Ela tem muitas lições frisantes para todos quantos desejam voar mais alto, voar nas alturas e descobrir as possibilidades de voos rasantes, mas também de voos altos. O caminho da águia, diz a palavra de Deus, é o no ar. Isto eu espero que você também esteja dizendo: preciso voar mais alto, preciso aprender com pessoas que estão hoje querendo também voar e alcançar coisas mais sublimes da vida. A vida, meu querido ouvinte, é uma situação muitas vezes delicada para aqueles que não temem a Deus. A vida pode parecer até mesmo uma interrogação ou incógnita para aqueles que estão hoje navegando ou viajando ou ainda tergiversando na vida. Penso que nós podemos hoje aprender um pouco com a águia no que respeita aos seus voos altaneiros, aos seus voos nas alturas. Meu amado, que nesta noite você possa também dizer: quero também subir um pouco mais na vida, quero subir um pouco mais nos voos, quero alcançar coisas que ainda não alcancei. Enfim, eu tenho sonhos sublimes, eu tenho sonhos profundos, mas não consigo realizá-los. Meu querido, se você está sonhando com coisas grandes e firmes, aguarde no Senhor, porque os sonhos de Deus se tornam realidade para nós quando nós ficamos, então, dentro do propósito de Deus, andando segundo os mandamentos de Deus e fazendo aquilo que Deus quer. Às vezes, os sonhos também podem ser adiados, como de tanta gente no passado que teve sonhos lindos, mas demorou um pouco a se tornar realidade. Meu amado, vamos deixar que nesta oportunidade o Senhor transforme todas as suas inquietações, todas as suas interrogações, todas as suas dificuldades em coisas possíveis. Porque Thomas Edison, o grande cientista, ele fez muitas experiências para então conseguir o seu objetivo. Talvez você também precisa mergulhar algumas vezes nos seus sonhos ou ainda trabalhar um pouco mais para que os seus sonhos se tornem realidade. Meu querido, vamos desta noite então pensar naquilo que Deus tem separado para nós. Quantas vezes nós estamos até mesmo tentando antecipar as coisas, ou adiantar o relógio, ou ainda fazer alguma coisa sem que Deus esteja no controle. Quando nós entregamos nossa vida ao controle de Deus, todas as coisas se tornam possíveis, todas as coisas se tornam maravilhosas. E o que eu mais desejo para você, meu querido e minha querida, é que você esteja dentro do propósito de Deus, segundo a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e eu não posso jamais deixar de atentar para a vontade de Deus. Temos no mundo algumas vontades, temos a vontade das pessoas, temos a vontade nossa, mas nós temos sobretudo a vontade de Deus. E eu quero que você também descubra que mais do que a vontade das pessoas ou dos outros, mais do que a vontade de terceiros ou de outrem, mais do que a sua própria vontade, é a vontade do Senhor. Ela é perfeita. Quando eu abro a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, eu leio estas palavras lindas do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Sim, na medida em que nós vamos nos atentando para aquilo que Deus diz, na medida em que nós vamos então incorporando em nós a palavra de Deus, na medida em que eu vou também introjetando a vontade de Deus na minha vontade, as coisas de Deus vão se aclarando e vão se tornando possíveis para que eu possa alcançar o pleno sublime da vocação de Deus em Cristo Jesus. Não conformar com esta vida, não conformar com este mundo, não andar segundo o propósito das pessoas ou dos homens, ou até mesmo as nossas, o nosso propósito. Mas é preciso que nós estejamos cada vez mais alinhados com Deus, atrelados à palavra de Deus, porque ela vai transformar nossos sonhos em realidade. Voar mais alto é depender mais do Senhor. Talvez, meu querido, você esteja dependendo muito de muitas coisas, quando deveria depender, acima de tudo, mais do que tudo e primeiro que tudo, do Senhor. Os cientistas descobriram que a águia, a rainha dos voos altaneiros, tem asas enormes, pelo menos em relação ao seu tamanho. Suas asas são suas principais armas para viver nas alturas. Os cientistas também descobriram que, pelo fato de fazer voos muito altos e de longa distância, não poderia ruflar as suas asas como a do beija-flor, mas com forças hercúleas ela pode fazer proezas no infinito. Assim também, meu querido, não adianta bater tanto, ou procurar tanto, ou lutar tanto, ou trabalhar tanto, ou buscar tanto quanto os beija-flores. Mas é preciso que você tenha a força da águia e esteja agora dizendo: quero com força hercúlea sair desta posição e alcançar um plano superior para eu viver as coisas que Deus tem preparado para mim. Assim também o crente não pode, pelas suas próprias forças, fazer coisas e coisas. Ele depende do Espírito Santo, ele depende de uma força sobrenatural, ele depende do poder do Alto, ele depende do poder do Altíssimo, ele depende do Senhor. Deus tem para você, meu querido, coisas grandes e firmes, e é preciso que você estabeleça agora: vou voar mais alto, vou ultrapassar os meus limites e vou alcançar tudo quanto o Senhor já tem preparado para mim. Nós também, quando dependemos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos guiando, vai nos colocando numa posição privilegiada. Portanto, meu querido, vamos deixar que o Espírito de Deus nos conduza em triunfo por Cristo Jesus. Todo crente deve ser impulsionado pelo Espírito Santo. Todo crente deve ser motivado pelo Espírito Santo. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Todo crente deve estar cada vez mais nas asas do Espírito, voando nas alturas e alcançando coisas grandes e firmes. Vento que soprou no Pentecostes, ou vento que soprou naqueles dias iniciais da igreja, ventos que moveram situações, ventos que trouxeram esperança para a igreja, ventos que movem situações difíceis, são os ventos espirituais, os ventos de Deus, os ventos do Espírito Santo. E eu quero que você, meu querido, alcance também tudo isto pela graça de Deus. A igreja do primeiro século viu realmente que ela não podia realizar tudo quanto ela tinha no seu planejamento, mas quando ela dependeu de Deus, veio do céu um vento impetuoso e soprou naquela comunidade da igreja primitiva, e ela se tornou uma igreja invencível, imbatível, e ela pôde então alcançar todos os quadrantes daquela região com a palavra do Senhor, impulsionada pelo Espírito Santo. A igreja se tornou missionária, sim. A igreja saiu dos termos mínimos dela para as coisas máximas, porque estava escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sim, a igreja saiu dos limites da Judéia, saiu dos limites de Jerusalém, saiu dos limites da Samaria e partiu para os confins da terra, movidas pelo Espírito Santo. Sim, quando o Espírito Santo se apodera de alguém, este alguém se torna um verdadeiro filho de Deus, servo do Senhor, missionário, profeta, e aquele que vai cada vez mais atentando para fazer tudo quanto Deus estabeleceu para ele. Jesus, no seu encontro com Nicodemos, disse: vento sopra onde quer, de onde quer, mas não sabemos de onde vem. Todavia, nós sabemos que os ventos do Espírito Santo são invisíveis, mas são sensíveis. São invisíveis, mas são tremendamente maravilhosos para transformar tudo quanto nós precisamos para que Deus seja glorificado em nossa vida. Vento que alastrou na Birmânia, vento que alastrou também na Inglaterra, ventos que também alastrou nos países de Gales, ventos que alastrou também na Escócia, ventos que alastraram também no Estados Unidos da América, vento que fez o Evangelho chegar até o Brasil, vento que tem feito com que os missionários deem cobertura total na evangelização do Brasil. E eu quero que você também descubra o seguinte: quando os ventos do Espírito Santo começarem a soprar na sua vida, você vai dizer: posso agora cuidar de mim, posso agora cuidar da minha família, posso agora cuidar dos meus, e vou pelo Espírito Santo alcançar meus vizinhos, meus parentes, meu condomínio e toda esta região, para que Deus seja glorificado. Meu querido, voar mais alto é um privilégio, voar mais alto é voar segundo o propósito de Deus. Voar mais alto é ter uma visão integral ou uma cosmovisão, visão teocêntrica, visão de Deus, visão cristocêntrica, visão de Cristo, visão pneumatocêntrica, visão do Espírito Santo. É o que Deus tem para você. A figura da águia é ainda proveitosa para nos ensinar quanto à visão. A águia tem uma visão incrível, meu querido, quando ela observa a 500 metros aproximadamente a sua presa, ela faz um voo rasante e não perde de vista o seu objetivo para abocanhar ou apalhar a sua presa. A águia tem uma capacidade de enxergar em todas as direções e num raio de 360 graus, ela pode realmente ser uma ave privilegiada. É uma visão global, é uma visão gestáltica. Neste mundo globalizado, meu querido, nós precisamos ter uma visão total, em que chamamos de cosmovisão. No caso do crente, é uma cosmovisão teocêntrica ou cristocêntrica, pneumatocêntrica ou teocêntrica. Com Deus no centro, com Cristo no meio, nós podemos ter esta cosmovisão. E eu quero que você agora seja privilegiado pela cosmovisão de Deus. Eu quero que você alcance todos os propósitos de Deus para a sua vida. Não deixemos, portanto, meu querido, que percamos de vista os privilégios de termos a visão da águia. Quando o profeta Isaías diz o seguinte: não lestes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, isto é, Deus que não se cansa, Deus que não se fatiga, Deus que não se estressa, Deus que não tem problema, Deus que não tem qualquer problema para resolver os problemas nossos. Enquanto o homem está fatigado, enquanto o homem está estressado, enquanto o homem está cansado, enquanto o homem está assoberbado, enquanto o homem está vivendo suas crises e seus momentos agruais, Deus está dizendo: o Senhor não se cansa nem se fatiga. É próprio do homem a fadiga, é próprio do homem o estresse, é próprio do homem a ansiedade, é próprio do homem estar cada vez mais sujeito aos problemas da vida. Todavia, meu querido, quando olhamos para as alturas, quando olhamos para o infinito, quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para o Senhor que pode todas as coisas, nós descobrimos o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sigo, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me tem conduzido, o Deus que me tem guardado, o Deus que me tem abençoado, o Deus que me tem feito uma nova criatura. Ele pode me conduzir realmente nesta visão gloriosa, nesta visão globalizada, nesta visão especial, nesta visão para que eu possa também estar cada vez mais abençoado. Ó, meu querido, uma das coisas mais lindas da vida é quando você descobre que você não pode sozinho coisa alguma, mas quando você se deixa mover pelo Espírito de Deus, aí você se torna um gigante, aí você se torna um herói, aí você se torna uma pessoa privilegiada. Portanto, vamos nesta oportunidade deixar que esta palavra de Deus, que esta mensagem do Senhor, que esta mensagem messiânica do profeta Isaías se torne a mensagem para a nossa noite, se torne a mensagem para a nossa oportunidade, se torne a mensagem para descansarmos no Senhor, se torne a mensagem para avançar pensarmos, se torna mensagem para alcançarmos os mais sagrados desejos do nosso coração. Porque nele foram criadas todas as coisas, sim, este Deus maravilhoso, este Deus glorioso, este Deus criador e sustentador de todas as coisas, me leva ainda para o texto de Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Que texto lindo, meu querido, e eu quero que você agora se aproprie disto, que o Senhor Jesus Cristo deseja que você possa dizer: eu tenho o privilégio de andar segundo o propósito de Deus. Eu tenho a graça de andar conforme a vontade de Deus. O Criador de todas as coisas também deseja que você seja uma pessoa privilegiada pela visão. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, segundo o trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Quem é este? É o Deus Criador. Quem é este? O Cristo, que pode hoje também trazer para você uma palavra especial, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos, portanto, meu querido, deixar que o Deus Criador, que o Cristo Criador, que o Cristo Sustentador, que o Cristo que é Revelador, possa trazer para nós esta esperança. Temo por aqueles que às vezes só veem o que está ao seu redor. Temo ainda por aqueles que só veem coisas próximas. Temo ainda por aqueles que estão com uma visão micro, quando deveriam alcançar o mundo físico e metafísico, o material e o espiritual. Quando eu vejo os cientistas descobrindo outras galáxias, outros planetas, testificando o que a Bíblia diz, fico maravilhado. O norte estende sobre o vazio e sustenta a terra sobre nada, como diz Jó capítulo 26, versículo 7. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e com pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderá o trovão e seu poder? Jó capítulo 26, versículo 14. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-nos saber se tem inteligência. Jó capítulo 38, versículo 4. Quando as estrelas da alva cantavam alegremente, todos os filhos de Deus se jubilavam. Jó capítulo 38, versículo 7. Portanto, eu posso descansar nas promessas de Deus, sabendo que Ele que criou todas as coisas, Ele que está no controle de todas as coisas, pode também estar no controle da minha vida. Vamos deixar hoje, meu querido, antes que a noite termine, antes que nós durmamos, descansemos no travesseiro das consolações de Deus. Certa ocasião, o pastor foi visitar o enfermo que estava no hospital de maneira muito estranha. Aquele enfermo disse: pastor, eu sei que o senhor veio me visitar para trazer-me uma palavra balsâmica. Eu sei que o senhor deseja consolar-me. Eu sei que o senhor deseja ajudar. Mas, pastor, eu estou consolado aqui neste hospital pelas consolações de Deus. Eu estou aqui ajudado pelo Deus que é o meu ajudador. Eu estou aqui descansando também nas promessas de Deus. Eu estou aqui descansando na esperança de que Deus tem realmente coisas grandes e firmes para mim. Portanto, meu querido, vamos deixar que esta visão de Deus, que esta graça de Deus, que estas misericórdias de Deus nos alcancem e nós possamos então dizer: sou feliz e sou feliz, cantando e alcançando tudo quanto o Senhor preparou para nós. Voar mais altos ainda, meu querido, é sair do cativeiro, é sair dos limites, é sair do Egito, é sair das coisas pequenas, é alcançar coisas maiores. Parece que até a águia desenvolveu a capacidade da liberdade. Sim, ela está dizendo nas alturas que ela é livre para os seus voos altaneiros, ela é livre para realmente viver nas alturas. Mas a águia também, querido, na sua liberdade, no seu habitat, ela fala de alguma coisa que é muito preciosa para aqueles que estão desejando casar, talvez a juventude, talvez os adolescentes, talvez papai, talvez mamãe, você possa dizer para os seus filhos: olha, se você deseja alguma coisa firme, sólida, compacta, você precisa olhar para a águia. A águia não faz ninhos baixos, mas ela constrói seu ninho, constrói sua casa, constrói seu habitat nas alturas, para dizer a todos nós que lá nas alturas ela tem segurança, os predadores não alcançam. Meu querido, se você deseja que a sua casa tenha paz, que o seu habitat tenha paz, que a sua morada tenha paz, que o seu lar tenha paz, que você tenha paz, vamos atentar agora um pouco mais para esta visão da águia que constrói o seu ninho nas alturas. Mas uma outra coisa maravilhosa que nós podemos aprender da águia, meu querido, é que a águia tem um voo em linha reta. Dizem as pessoas que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E a águia descobriu isto, que ela pode voar de maneira retilínea para alcançar o seu objetivo. Talvez você esteja zigue-zagueando, talvez você esteja encontrando muitos problemas e você diz: olha, eu preciso dar a volta aqui, dar a volta ali, dar a volta acolá, quando você poderia fazer realmente um voo em linha reta. Uma outra coisa gloriosa da águia que nós aprendemos, meu querido, é que ela não se alimenta de coisas mortas. Ela só se alimenta de coisas vivas. Nós também podemos aprender com este processo maravilhoso da águia, nos alimentando de maneira saudável, termos uma comida própria para que o nosso metabolismo, para que o nosso corpo, a nossa mente e todo o nosso ser possa dizer: estamos sendo sustentados por alimento saudável. Neste tempo, quando tanta gente está buscando comida transgênica, comida que pode às vezes trazer complicações tantas, nós temos na águia esta lição: ela só se alimenta de coisas vivas, ela só se alimenta de coisas frescas, ela só se alimenta daquilo que pode trazer realmente para ela uma verdadeira saúde física. Meu querido, ainda tem uma outra lição da águia. A águia é fiel no seu companheirismo. Para os casais, para marido, para mulher, para todos aqueles que são hoje verdadeiros abençoadores dos filhos, nós temos uma palavra para você, meu querido. Vamos deixar que a águia diga da fidelidade. Ela jamais deixa de ser fiel ao seu companheiro ou à sua companheira. Isto é lindo para os casais que hoje precisam também de luzes, precisam desta direção, precisam desta verdade, precisam estar cada vez mais alinhados com Deus para não deixarem para trás qualquer coisa que possa complicar a vida do casal. E a águia, assim, meu querido, vai nos ensinando coisas grandes e firmes, porque o Senhor tem se valido até mesmo dos pássaros, especialmente da águia, para ensinar. O segredo de voar mais alto é agasalhar-se debaixo das asas de Deus. Você deseja estar agasalhado debaixo das asas de Deus? Você deseja estar debaixo do poder de Deus? Você deseja estar debaixo da ação do Espírito Santo de Deus? Você deseja estar cada vez mais cercado pecado, das misericórdias de Deus. Você deseja que a torre forte, que é o nome do Senhor, cerque você. Você deseja que Deus lhe dê cobertura de todos os lados. Você deseja que Deus seja o seu guardador, o seu provedor, o seu grande ensinador, o seu mestre. Você deseja que Deus realmente faça uma coisa grande na sua vida. Eu quero nesta hora, ao encerrar esta palavra, dizer para vocês, vamos deixar que hoje à noite o Senhor ainda opera um milagre na minha vida, um milagre na sua vida, um milagre em nossas vidas, para que possamos dizer, é verdade, a vida às vezes tem complicações, a vida às vezes é um desafio, a vida às vezes traz-nos problemas, não poucos. Todavia, o Senhor tem para você certeza, o Senhor tem para você segurança, o Senhor tem para você voos altos, o Senhor tem para você capacidade para superar, capacidade para superação. Estou vivendo hoje o poder da superação, que você também, meu querido, possa dizer, é verdade, pastor. Nós temos que, rompendo em fé, vencermos pelo poder da superação, e que Deus o abençoe. Amém.
Busque estar sozinho, assim posso te olhar. Fiz do meu tempo uma sala intimidade para te buscar. Achei estar pronto pra subir mais alto, mas a vida foi tão curta pra poder me preparar. Voltei, me olhei, decidi recomeçar.
Me
com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. O pastor Teodomiro José de Freitas vai impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, juntos, às 8 da manhã, em mais um Cristo em Casa, na primeira edição, aqui na nossa melodia.
Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre. Amém.
As portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída. Diz, é o fim da história, e quer levar ao desespero o seu coração. Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu.